Michele, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. É uma honra novamente estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês, ajudando nesse início de mês, início de semana, né? Nessa manhã gelada de hoje, para as pessoas saírem com reflexões e conteúdos que são importantes para o seu dia a dia.
Michele, a gente pegou um assunto que é difícil, né? Delicado.
Sim.
Porque a gente sabe que o desejo de todo gestor seria que cada um entrasse no ambiente de trabalho, esquecesse os relacionamentos, só fizesse o seu serviço e fosse embora. E tava tudo certo, mas a gente é humano e não é assim.
Não,
ser humano
não
é complexo,
né? É uma utopia,
né?
Daí, né?
É verdade. Então, eu queria te perguntar, né? Quais são, digamos assim, os temas dentro das relações interpessoais, as relações entre pessoas, que normalmente pegam mais pesado e afetam a produtividade?
Entendi. Realmente, as relações são fundamentais para que a gente possa ter uma vida, uma saúde, não só psíquica, mas emocional e física também, porque acaba interferindo em muitos aspectos. Todos nós somos seres extremamente sociáveis. Nós somos a espécie que mais precisa de contato com outros, mais precisa viver coletivamente. A gente só evoluiu por causa disso, por causa dessa cooperação, por estarmos vivendo em conjunto. Então, essa questão da gente viver sozinho, individual, não existe. Isso vai nos trazer consequências e a gente não consegue viver por muito tempo sozinhos e sem a ajuda de outras pessoas. Né? Porque tudo se baseia na essência de pessoas. Qualquer empresa, o seu maior ativo sempre vão ser as pessoas. Só que o que é fundamental hoje em dia é a gente compreender que nós, como seres humanos, somos extremamente complexos, né? Nós somos muito complexos e quanto mais a gente buscar se compreender, mais facilmente vai ser para a gente compreender o outro, né? Porque realmente um ambiente que seja sempre lindo, maravilhoso, que não vá ter conflitos, isso não existe. Isso não é uma realidade. A nossa realidade do dia a dia, que nós, como seres complexos, vamos trazer muitas questões aí do nosso cotidiano, não só da nossa vida profissional, mas das nossas relações sociais para o nosso, às vezes, ambiente de trabalho. Às vezes, a gente não consegue separar uma coisa da outra, mas quanto mais a gente estiver consciente do que se passa conosco, mais fácil vai ser para a gente lidar e não deixar isso interferir no nosso meio, principalmente, né? Querendo ou não, nós passamos maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho, praticamente aí mais de um terço, dois terços, trabalhando. Então, ali é a nossa segunda casa. E é muito dolorido.
Para alguns é a primeira casa.
Para alguns, é a primeira exatamente, casa. Até essa inversão hoje em dia, né? Nesse momento que a gente está de exigência tão grande, de alta performance, enquanto mais a gente se der conta da importância da gente se trabalhar na nossa relação, primeiramente, intrapessoal conosco, para, consequentemente, as relações interpessoais estarem saudáveis também.
Olha, muitas empresas, inclusive tem, né, aquele ranking das 100 melhores empresas para trabalhar, e é muito comum, assim, há muitos anos consecutivos, que as melhores empresas são aquelas em que as pessoas não necessariamente avaliam que o ambiente paga melhor, né, ou que tecnicamente é melhor. É aquele ambiente que as pessoas se sentem bem, né, que
Exato.
Os funcionários se sentem bem. Então, como é que a gente cria esse ambiente? Porque tem aí as questões humanas, né? Por exemplo, tem algumas empresas que pedem, né, para que os funcionários não namorem, não tenha laços de afeto, porque se tiver, eles entendem que poderá atrapalhar. Tem várias questões, né? É o relacionamento afetivo, é a paquerinha que pode dar problema, é a fofoca que pode dar problema. Qual é o campeão dos problemas quando o assunto é relacionamento e produtividade?
O campeão dos problemas são os ruídos de interferência de comunicação, né?
Eu disse, mas você entendeu outra coisa, é isso?
É, exatamente, né? Porque o que acontece? Todos nós vamos ter a tendência de interpretar o mundo, as situações, conforme que a gente viveu as nossas experiências, conforme a nossa organização interna, certo? E muitas vezes, a partir das nossas crenças, dos nossos valores, do que a gente considera como certo ou errado em algumas situações, e aí começam-se os julgamentos, porque a gente tende a não ver a realidade, mas a criar dentro da nossa mente o que a gente acredita que é o correto. E aí o que acontece? Por a gente não saber e se comunicar de uma forma não violenta, se comunicar de uma forma mais assertiva, compreendendo a realidade e comunicando o que for ou não importante, porque, novamente, conflitos sempre vão existir, mas dos conflitos se traz muitos aprendizados. O que vai mudar ou não é a forma como a gente lida com esses conflitos. E aí os ruídos na comunicação acontecem quando essas informações são passadas de forma equivocada, né? E quem está transmitindo, transmite de uma maneira que às vezes aquela pessoa que está recebendo não consegue receber dessa maneira que realmente aquela pessoa está querendo intencionar. E aí começam os problemas, os ambientes pesados, as fofocas que a gente fala, né, internamente, um falando isso, outro falando aquilo, e quando vê aquele ambiente já está tão tóxico que vai comprometendo não só a nossa qualidade psíquica, mas a nossa produtividade em si, né? Porque já existem vários estudos, como você estava falando antes, Beverly, que realmente as empresas que elas têm mais retorno de produtividade, de ganhos em si, é quando elas investem na valorização daquele funcionário. E não, na verdade, quando a gente for pensar na valorização, não é somente na questão material, né? De dar uma retribuição financeira, mas sim na valorização dele, pensando no bem-estar, na qualidade de vida dele, em proporcionar treinamentos, conhecimentos, para que a pessoa cada vez mais vá se compreendendo, cada vez mais vá aprendendo a trabalhar em equipe e tire um pouco desse conceito que nós temos muito hoje em dia de competição, né? Hoje em dia a gente fomenta muito essa coisa de competir, mas a competição em determinado momento é tudo uma questão de equilíbrio, né? Quando ela é exacerbada, começam a haver mais conflitos ainda, porque as pessoas começam a trabalhar com medo, elas começam a trabalhar inseguras, elas começam a trabalhar com nível de cobrança e exigência enorme e traz um sofrimento enorme também para essas pessoas, né?
Tá. Michele, por exemplo, há situações que a gente sabe, né, que tem alguns lugares em que as pessoas realmente não conseguem se dar bem com A, B, C, D no seu setor, na sua empresa, mas a pessoa gosta, no geral, daquela organização, gosta de trabalhar ali, para ela é bom estar ali, mas sofre, porque tem algumas situações bem pontuais. Sim. Quando essas situações acontecem, tem alguma dica, por exemplo, para que as pessoas possam viver de forma um pouco mais, digamos assim, respeitosa e que possa realmente ter uma convivência?
Perfeito. O mais importante é a gente compreender que a gente não precisa ser amigos de todos, a gente não tem que, meu Deus, ser best friend daquele colega, porque realmente, às vezes, a gente não vai ter uma afinidade com aquela pessoa. Mas o importante é compreender o quão o respeito é primordial para qualquer relação. Primeiro, respeito consigo, para depois a gente também conseguir respeitar o próximo, ter a empatia, a compaixão de mesmo não concordando com aquela pessoa, mesmo não tendo uma sintonia com aquela pessoa, respeitar as escolhas dela. Como a gente faz para lidar com isso? Quando a gente tem uma pessoa que está ali, que nos deixa, de certa forma, angustiados ou incomodados com a presença, a gente não gosta de conviver com aquela pessoa, a gente precisa primeiro avaliar o que aquela pessoa representa para a gente que está nos incomodando tanto. Normalmente, né, pode estar acontecendo dela representar algo que em você não está bem trabalhado e que te machuca ainda, e muitas vezes a gente não quer enxergar, certo? Às vezes também, isso depende muito de situação para situação, às vezes também ela está ali, de certa forma, conflitando com algum um valor muito importante para você, e aí a gente fica naquele critério, mas meu Deus, não quer aceitar porque realmente há um conflito, uma briga ali. E a forma que a gente tem de lidar é ouvindo o que está por trás, é se fazendo questionamentos dos porquês. Tudo se baseia na forma como a gente enxerga o mundo e escolhe lidar com ele, porque a gente não tem poder de mudar ninguém, mas a gente tem o poder de mudar a nossa percepção sobre as situações. Então, buscando uma ajuda que seja de qualquer maneira, como você achar mais adequado, em um processo de desenvolvimento, em um processo que você vai aprofundar algum tipo de questionamento, ali você vai começar a entender quais são as suas necessidades por trás que não estão sendo atendidas naquela relação, para que você lide melhor com as questões. Agora, se é um ambiente no todo que está te fazendo sofrer demais, né, a empresa não é bacana, não valoriza valoriza, as pessoas ali não estão te ajudando, também é hora de se questionar, colocar numa balança o porquê de te manter ali ou não. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem clareza, quando a gente tem um conhecimento sobre nós, sobre o que é importante ou não pra gente. Aí a gente consegue mensurar, avaliar de uma forma mais justa conosco e com os demais.
A gente está vivendo um momento, Michele, muito confuso também e realmente um momento de disruptura, né? Porque a gente tem alguns conceitos que vieram até aqui e eles ainda estão, né? Por mais que balançados, que estremecidos, eles ainda estão. Uhum. Eles ainda são válidos. E um novo modelo de pensar, de agir, de fazer negócios que já começa a se estabelecer mais colaborativo, mais ao modelo de inovação, ao modelo digital, Vale do Silício. Uhum. E isso se confunde, às vezes, numa mesma empresa, né? Então, por exemplo, ideias como... Não pode namorar, não pode sair para fazer lanche, não pode, sei lá, conversar no corredor, não pode ficar trocando mensagens, não pode usar redes sociais. Ok, isso veio até aqui. Uhum. E já junto vem aquelas ideias assim, não, cozinhas para que as pessoas possam dar uma desestressada, uhum, no horário que quiser, né? Uhum. Salas de criatividade com puff para o pessoal se deitar num ambiente, uhum, de trabalho, horta, animaizinhos de estimação. Quer dizer, a gente ainda está vivendo uma coisa que a gente, meu Deus, e para que mundo eu estou indo? Então, como gestores e também trabalhadores devem ter algumas dicas, digamos assim, para fazer essa transição de forma menos difícil, né? Menos desagradável para si.
É importante a gente compreender que realmente nós estamos numa mudança muito grande de era e está tudo acontecendo muito rápido. A gente estava conversando antes aqui, né, sobre essa questão das mídias e tantos do era de conteúdo. E é muito importante essas empresas que elas vêm com essas intenções de proporcionar essas relações interpessoais fora somente do momento em que tu tá produzindo. Só que ali é importante pontuar que ambas as partes precisam ter responsabilidade, consciência e equilíbrio nisso tudo, né? O importante para quem é o gestor é mostrar o porquê dele estar proporcionando aqueles movimentos, aqueles ambientes, o que ele está querendo com aquilo, qual que é a intenção dele em tudo isso, para que as pessoas tenham mais clareza do porquê que ele está proporcionando aquilo e as pessoas, os colaboradores que fazem parte da empresa também mensurarem e conseguirem equilibrarem a sua responsabilidade com seus momentos também de lazer, não só de lazer, mas de sair um pouco daquela pressão que é muito saudável também para a nossa construção de raciocínio e produtividade e principalmente para o nosso cérebro criativo. Então, isso é muito saudável, mas desde que seja feito de uma forma mais equilibrada, né? E a gente compreender o que são, daqui a pouco, alguns tipos de momentos que são ralos, que sugam a nossa energia, né? E aí as pessoas colocam como, às vezes, desculpas, porque elas realmente não estão tão interessadas no trabalho, aí começam a mexer nas redes sociais, começam a achar qualquer coisa para que elas se desviem do que realmente precise fazer. Então, o papel do gestor é compreender o porquê que aquela pessoa está desmotivada dessa maneira, né? Para tentar ajudar e achar soluções para que ele consiga reverter, mas tem que partir de ambos, porque uma relação se constitui entre duas pessoas, pelo menos, né? Então, a gente não tem como fazer pelo outro, mas a gente pode proporcionar clareza e ajuda neste processo de desenvolvimento.
Uma última pergunta, e acabou me surgindo aqui enquanto a gente te escutava, uhum, Michele, que a gente percebe que também existe um modelo que é tradicional das festas de confraternização, que é justamente para isso, né? Uhum. Para amenizar as dificuldades, para que as pessoas se conheçam melhor, uhum, fora do ambiente de trabalho, uhum, para que no ambiente de trabalho elas estejam um pouco mais, digamos assim, próximas,
claro,
né?
Claro, conectadas em si, né?
Isso. Uhum. Mas aí acontece, a gente sabe que acontece, que é meio que quase, entre aspas, normal, né? Eu me relaciono melhor com o ABCD, para as minhas festinhas eu convido a ABCD, uhum, e não convido o resto do alfabeto.
Sim.
E vice-versa. Então, há um remanejamento, né, entre as pessoas e muitas vezes gera um conflito também. Então, aquilo que nasceu para ser bom, muitas vezes é uma fonte de conflito. Uhum. Nesse momento que a gente está vivendo, vai ter ainda no teu entendimento esse tipo de relacionamento? Ou deverá ser um pouquinho diferente em função dessas novidades todas?
Olha, eu acho que depende muito do ponto de partida de quem tomou a iniciativa de fazer um evento ou não. Se é um evento da empresa que ela fomenta, que ela organiza, sim, acho que é imprescindível que todos os colaboradores façam parte, porque querendo ou não, todos ali fazem a empresa acontecer, gerar e prover, né? Só que quando é fora deste âmbito profissional, ou seja, às vezes a gente realmente tem uma afinidade, uma sinergia com pessoas com que acabam sendo tornando-se nossos amigos, não somente colegas. Mas quando é nessa situação de uma empresa mesmo fomentar, é muito importante que haja essas trocas e daqui a pouco até algum tipo de movimentação, de dinâmica que a empresa possa criar para que as pessoas se conheçam mais, porque muitas vezes, olha como é isso, né? Muito interessante, porque às vezes a gente passa uma vida inteira, ou anos trabalhando com alguém e a gente não sabe nada da vida daquela pessoa. A gente não tem noção de como é o dia a dia dela, a gente não tem noção de qual que é a família dela, o que ela passa, e aí às vezes ela até vem para um dia de trabalho um pouco entristecida com alguns problemas que ela está enfrentando, e a gente, por não ter esse contato, o que normalmente a gente faz? A gente julga, a gente exige, sem saber que aquela pessoa está passando por tantas situações como nós também vamos passar. Então esses movimentos são muito interessantes para que haja realmente essa conexão entre as pessoas ali em conjunto. Né? Isso é um lado. Mas não quer dizer que isso não possa acontecer também, de você, fora desse ambiente, ter amizades que foram criadas no ambiente de trabalho. E aí já é uma outra coisa também, né?
Tá, nesse mundo mais colaborativo que vem nascendo, ele também, ainda assim, não conseguiu resolver, por exemplo, os choques intergeracionais, né? Uhum. Aquelas questões, por exemplo, dos nichos. Grupo de jovens fica mais com grupo de jovens, grupo de pessoas maduras mais com pessoas maduras, e assim sucessivamente, com os sêniors, com os gestões, aí tem as gestores, aí tem as hierarquias, né? Uhum. Isso também deverá ser resolvido?
Sim, porque é muito importante que a gente comece a compreender a importância desses perfis diferentes e quanto eles podem nos ajudar e nos agregar, né? A gente acaba buscando pessoas que a gente tem mais afinidade, então os jovens acabam falando mais com jovens porque tem assuntos mais em comuns, mas aquele jovem que percebe que naquela pessoa de mais maturidade, de mais experiência, pode proporcionar, porque serve como grandes mentores ali para nos ajudar, e essas pessoas mais velhas também de experiência aprenderem com essa geração mais nova, porque traz uma outra percepção de mundo que hoje em dia é fundamental para qualquer empresa se desenvolver. Aquelas que ficarem paradas em alguns anos atrás, elas não vão sobreviver à demanda, né? E aquelas também que não trouxerem a experiência das pessoas que já estão há mais tempo, também não vão conseguir ter uma consistência. Então, é muito importante equilibrar e trazer um pouco de ambas as partes. E aí que também vem a questão da gestão, de fazer trabalhos em conjuntos onde possa haver essas trocas de experiências, de percepções e até mesmo conflitos, mas lidando com conflitos de uma forma assim, assertiva e construtiva, ele traz muitos ganhos.
Cresce. O pessoal cresce. A Odete Valentini mandou um WhatsApp dizendo: nossa, que entrevista legal, muito produtiva. Mandou um abraço para você.
Muito obrigada, querida. Um abraço.
Também. E o pessoal está participando da live. A gente está encerrando aqui já essa entrevista, que foi realmente muito útil. Agradecer as pessoas que participaram também da live. A Ana Bach, a Adriana Cardoso, Riele Souza, o Emerson Souza, Elizabeth Berma. Então, agradecer a todos. E você também, viu? Gratidão.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Espero ter ajudado. E fico à disposição para quem precisar se desenvolver pessoalmente. Eu faço um trabalho de um processo individual, e agora para as empresas, que eu criei o treinamento Conecta, onde ali a gente vai desenvolver as capacidades socioemocionais, inteligência emocional e a comunicação não violenta para ajudar nessas questões de conflitos.
Onde as pessoas te acham, Michele?
Através das minhas redes sociais e no telefone 549-9109-9888, no e-mail contato@michelledemateu, o Demateu é D-E-M-A mathe.com.br, Michele com L. Minhas redes sociais, Instagram tá Mi de Mateu, e no meu Facebook, Michele de Mateu, e LinkedIn também, Michele de Mateu.
Tá certo, então. Muito obrigada. A gente encerrou a live aqui. Obrigada, Michele. A gente vai agora organizando um rápido intervalo.